nessa semana, o Supremo Tribunal Federal, que julgou um caso específico, decidiu considerar crime o ato de beber e dirigir, sem que necessariamente o motorista tenha causado um acidente de trânsito. Vamos entender exatamente o alcance dessa decisão. Estamos aqui com o advogado criminalista Roberto Delmanto. Seu Roberto Delmanto, muito boa tarde.
Boa tarde, Tânia. Roberto Delmanto Júnior.
Roberto Delmanto Júnior, que está aqui esclarecido. Bom, essa decisão do Supremo, obviamente, abre uma jurisprudência, mas automaticamente ela passa a ser o entendimento de todo o judiciário ou não é tão automático assim?
É importante esclarecer os ouvintes da CBN o seguinte: essa decisão do ministro Lewandowski, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ela não é novidade no judiciário. Ela já vinha sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal também lá em Brasília, que fica logo abaixo do Supremo Tribunal Federal. Mas, na Suprema Corte, de fato, é a primeira decisão nesse sentido.
E aí tem um outro peso quando é na Suprema Corte.
Exatamente. Mas nos tribunais inferiores, nos tribunais de justiça dos estados, como aqui em São Paulo, nos tribunais, no Superior Tribunal de Justiça, já era um entendimento de que a pessoa se embriagar, ter mais do que aqueles 0,6 decigramas de álcool no sangue e dirigir, configura crime. O que se discutiu no Supremo, e aí foi a Defensoria Pública da União neste caso, os defensores pagos pela União, pelo Estado, ele questionou o seguinte: mas o fato de uma pessoa beber e dirigir, por exemplo, sem necessariamente ter colocado em perigo, por exemplo, se a rua estava deserta, se a rua não havia ninguém na rua, não estava em alta velocidade, não entrou numa contramão, não furou uma blitz, isso seria crime? E, de fato, o Supremo Tribunal Federal, nessa importante decisão, esclareceu que não importa que tenha havido ou não um perigo concreto para uma pessoa, que tenha realmente posto em risco a vida ou a saúde de alguém, simplesmente pela presunção de que alguém dirigindo embriagado, efetivamente, por si só, coloca em risco os outros. Então, é uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, nesta linha de endurecimento, de recrudescimento da legislação penal do trânsito.
Então, mas aí automaticamente o judiciário adota essa linha ou alguns juízes podem entender que não é crime?
Não é uma decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski até poderia, o regimento do Supremo Tribunal Federal permite, levar isso para o pleno, ou seja, para uma decisão, que nem aquela questão do aborto de anencéfalo, a questão da ficha limpa, levar para o pleno do Supremo Tribunal Federal para todos os ministros, porque dizia com a constitucionalidade de uma lei. Ele, infelizmente, não fez isto. E, por consequência, isto abre espaço para que outros juízes decidam de forma diferente.
Mas, de qualquer forma, né, abre aí uma jurisprudência que certamente vai balizar muitos outros juízes nesse mesmo sentido, né?
Sem dúvida. Mas o Supremo deu uma outra decisão recentemente do ministro Luiz Fux. Esse é o ministro mais recente da Suprema Corte, botando uma pá de cal na questão do homicídio culposo no trânsito da pessoa embriagada que atropela e mata. Né? Nós tivemos um caso lá da Land Rover, outros tantos casos de pessoas que são acusadas de dirigir embriagadas e que atropelam e matam. Esses casos que estão chocando a população. Está todo mundo assustado, está todo mundo indignado. Mas o Supremo Tribunal Federal, este mesmo Supremo Tribunal Federal, assentou com acerto aqui, embora a questão seja polêmica, de que um homicídio causado por uma pessoa embriagada, ele é um homicídio culposo e não um homicídio com dolo eventual.
Culposo quer dizer a pessoa não teve a intenção.
O tribunal entendeu o seguinte, que a pessoa que bebe e dirige, a não ser que ela seja uma suicida, como se fosse um piloto kamikaze japonês, quer dizer, a pessoa quando bebe, e quem não tomou uma taça de vinho, quem não tomou duas taças, que atira a primeira pedra e já dirigiu. Quer dizer, isso é um hábito ruim, que deve ser combatido, que não deve ser mais aceito, de uma cultura nossa errada de beber e dirigir. Isso não pode mais persistir. Isso fica bem claro. Agora, quando a pessoa bebe e dirige, ela ela acha que ela não vai ter um acidente. A pessoa está tão fora de si, muitas vezes, que não nem imagina que vai bater. Então, o dolo eventual é o seguinte, o sujeito fala, olha, vou fazer isso, se morreu, se matei, matei, estou nem aí para o outro. Não é isso que acontece nessa situação. Agora, o que nós precisamos é aumentar a pena deste homicídio culposo no trânsito, estando a pessoa embriagada.
Independentemente do acidente.
Havendo
um acidente, a pessoa embriagada, aí é um agravante.
Matou uma pessoa e estando embriagada, ela não queria matar, mas ela, de forma altamente imprudente, de forma altamente reprovável, bebeu, dirigiu e matou. Esta pena não pode ser uma pena de homicídio culposo normal, como uma pessoa que sem querer não foi na estação de rádio, do toca-fita, do CD, e se distraiu, bateu e matou. Não. Então, essa pessoa deveria ter uma pena, eu proponho um aumento dessa pena para 5 a 8 anos, uma pena agravada, porque ela não se equipara a uma imprudência normal, é uma altíssima imprudência.
Isso não está em discussão, assim.
Não está, né? Eu defendo a alteração da legislação penal, estamos até fazendo um abaixo-assinado juntamente com o doutor Marcelo Januzzi, inclusive tem todo um site, www.nãofoiacidente.com.br, um abaixo-assinado, no sentido de mudar a legislação de trânsito, e eu estou com o doutor Januzzi propondo, inclusive, o aumento das penas do homicídio culposo no trânsito, estando a pessoa embriagada.
Sim. E aí estamos falando de, efetivamente, um acidente de trânsito com uma morte ou algum outro problema em que a pessoa estava embriagada. E nesse caso em que a pessoa estava embriagada e não provocou nenhum acidente de trânsito, o fato dela estar embriagada por si só, que já é considerado crime. É considerado crime com a mesma gravidade? Também é considerado... Não, né? Porque aí não é um homicídio. Mas que tipo de crime exatamente?
É um crime do artigo 306 do Código de Trânsito. É um crime que não vai para o juizado especial criminal. Mas é um delito menos grave. Se a pessoa vier a causar um acidente e matar uma outra pessoa, evidentemente aí nós temos a lesão corporal culposa no sangue, né? A lesão corporal culposa no trânsito, até um homicídio culposo. Uhum. E alguns promotores têm, nesses casos de morte, denunciado por dolo eventual.
Sim, mas a questão é, a pessoa pode ser presa? Que tipo de punição pode acontecer com essa pessoa que estava embriagado e dirigindo, mesmo que não tenha causado acidente?
A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção, mais suspensão, proibição de obter permissão de habilitação de direção de veículo automotor. Ou seja, a pessoa é presa, o delito é penado com 6 meses a 3 anos de reclusão, de detenção. Não há juizado especial criminal, a pessoa vai responder a esse processo criminal e vai ser submetida a uma punição. Isso acontecendo uma vez, ela não vai para a cadeia. Agora, se ela tiver uma segunda vez, pega de novo, dirigindo embriagada, aí ela não vai ter os benefícios legais e ela vai acabar sendo presa mesmo.
Certo, a primeira vez passa, a segunda não. E aí vai presa em flagrante, não?
Olha, não, isso permite a prisão em flagrante, mesmo hoje, mesmo a pessoa sendo primária, pena de 6 meses a 3 anos de detenção, ela vai presa em flagrante e aí o delegado de polícia, hoje na sistemática, poderá arbitrar uma fiança, poderá impor a ela uma outra medida substitutiva da prisão, como proibição de ausentar-se da comarca, proibição de dirigir veículo. Hoje existe uma série de medidas alternativas à prisão, porque não tem mais onde botar a gente presa. As nossas cadeias estão entupidas de gente, não tem mais onde colocar tanta gente.
Certo. Bom, essa medida do Supremo, considerando crime o ato de beber e dirigir, independentemente se houve ou não acidente, ela tem alguma referência em outros países? Ou seria uma medida assim, um pouco exagerada, exclusiva do Brasil?
Não, ela não é exagerada, não. Eu defendo isso também. Eu acho que a decisão é acertada, porque efetivamente quem dirige uma cidade, nas nossas cidades, nas nossas estradas, de forma estando com embriaguez, é evidente que põe em risco as outras pessoas. Ele não está dirigindo numa fazenda abandonada, num lugar ermo. Aqui o tráfico de pessoas é intenso e efetivamente coloca em risco concreto a saúde, a vida das pessoas. A decisão é acertada. Em outros países há um rigor, inclusive, maior. No Japão nós temos tolerância zero. Mas nós voltamos ao grande problema, e os ouvintes da CBN bem conhecem isso, da questão da pessoa poder se recusar ao exame do bafômetro. É, porque a lei hoje está muito mal feita. Ela exige o tal do 0,6 decigramas de álcool no sangue. E a partir do momento que a lei passou a exigir isso, precisa desse número. E se a pessoa recusa o bafômetro, ou se ela e acaba até sendo levada a um exame clínico, mas os advogados e a jurisprudência já entendendo que sem a constatação do 0,6, o fato é atípico, não é crime. Então nós precisamos mudar a legislação de trânsito e tirar este 0,6 do tipo penal, da descrição do crime, e mudar o crime para dirigir embriagado.
Mas aí fica o quê? Pelo relato do policial que fez o flagrante?
Aí não. Aí se leva a pessoa, evidentemente, ao exame do IML, ao médico legista, ao médico, exame médico legal, e lá irá se aferir pelo hálito, pelos reflexos, pela dicção da pessoa, se ela está em estado de embriaguez ou não. Independentemente desse número rígido do 0,6 decigramas.
Esse valor de 0,6 decigramas equivale a uma dose, já é o suficiente?
Depende, isso é subjetivo. Depende se a pessoa se alimentou e tomou uma taça.